Erguemos as nossas mãos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Santo, Puro, Perfeito, aquele que era, que é e que há de vir, o amado das nossas almas, aquele que, sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes vaziou-se de si mesmo e veio em forma de servo e veio e se entregou. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E se hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus, que somos irmãos, é por causa desse sacrifício de Cristo, daquele que é santo, daquele que veio, que sofreu, mas que não pecou, daquele que nos deixou o exemplo maior de santidade, de santificação, de renúncia, de entrega, de amor. Senhor Jesus, nós te adoramos nesta manhã. Senhor Jesus, nós exaltamos o teu nome. Paizinho amado, nosso Deus, nosso Criador, nós exaltamos a tua santidade. Tu és um Deus santo e poderoso, e nós nos alegramos. Santo Espírito, obrigado pela tua presença no nosso meio. Nós podemos terminar cantando mais um pouquinho. Só tu és santo.
Só tu és santo.
Abra tua boca e declare.
Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo.
Oh, nós queremos nesta manhã aplaudir ao Senhor que é santo. Aplaudir, exaltar e declarar santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 poderoso, exaltado, magnífico, amado das nossas almas. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Senhor, pela liberdade que temos na tua presença. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos alcançou. Obrigado porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Obrigado porque através do seu sacrifício nós fomos perdoados, nós fomos sarados, nós fomos libertos. Nossas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Há em nós uma marca que testifica que somos propriedade do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor, quando nós ainda estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, o Senhor nos amou e decidiu nos reconciliar contigo. Oh, você pode fazer a tua oração para Deus nessa manhã. Você pode erguer a tua voz e dizer: Deus, eu sou grata ao Senhor. Eu sou grata ao Senhor, porque o seu amor me alcançou, porque o Senhor justificou a minha vida, porque o Senhor é um Deus santo, 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 e que me ama. Ore la bashore cantaraia sere la manaia sore cantaramanas. Espírito Santo, nesta manhã, tenha liberdade para agir no nosso meio. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, aleluia. Deus, se nessa manhã alguém entrou aqui doente, se alguém entrou aqui aflito, se alguém entrou aqui depressivo, ansioso, angustiado, se alguém entrou aqui sem esperança, se alguém entrou aqui com dores, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é poderoso para operar milagres. E há mãos erguidas neste lugar, há mãos erguidas neste lugar, e nós cremos que o Senhor pode nesta manhã operar milagres. Opera, Senhor, opera em nós, Senhor, a Tua cura, a Tua cura. Nós nos rendemos a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós nos rendemos a Ti nesta manhã, Santo, 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 Santo. Oh, a Ti seja honra, a Ti seja glória e a Ti seja o louvor, em nome de Jesus. Pai, ao mover da Tua presença neste lugar, e enquanto a Sua palavra estiver sendo lida e ministrada, Pai, que o Senhor continue movendo, que Teu Santo Espírito esteja nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo, que o Seu mover de cura permaneça neste lugar, Pai, que possamos ouvir testemunhos, testemunhos de pessoas curadas pelo Teu toque, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem está feliz de estar aqui nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Dá um brado de vitória. Uhul. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, amados. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, que está em Romanos 8. Eu sugiro que depois em casa você leia o capítulo inteiro. Eu vou ler alguns versículos, vou pular alguns, mas eu quero ler Romanos 8, do 14 em diante. Uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Verso 18. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vai lá para o verso 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, veja que está com letra maiúscula aqui, gente, é o Espírito de Deus, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou em algumas versões, chamados por seu decreto. Vai para o 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Nós sempre terminamos o culto assim, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, é uma pergunta aqui. Quem será contra nós? Verso 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer? Amém? Amém? Glória a Deus. Agora eu quero que você leia o versículo 1 comigo, desse mesmo capítulo. Porque diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Podem sentar, queridos. Podem sentar. Queridos, nós acabamos de cantar um louvor que fala que os irmãos já estão chegando, os filhos já estão chegando, né? Os filhos já estão chegando ali. E nesse verso, capítulo 8, verso 14, começa dizendo que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas recebemos um espírito de adoção, que nos dá o direito de chamarmos Deus de Pai, de dizermos Abba Pai, Paizinho querido. No Evangelho de João, no capítulo 1, declara assim que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas diz assim na sequência, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a contar aqueles que creem no seu nome. Então, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos que Jesus é o caminho, que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que morreu por nós e nos perdoou, então nós recebemos de Deus o Espírito Santo e nós recebemos de Deus esta adoção de filhos. Porque Jesus é o unigênito, ou seja, o único. Mas ele se tornou o primogênito, porque quando ele morreu e se entregou, todos os que creram em Jesus foram adotados por Deus. Então, o unigênito, o único, o perfeito, o santo, que não tinha pecado, veio e se entregou pela multidão dos nossos pecados. E ele se tornou, então, o primogênito. O primeiro de todos, porque nós fomos adotados e também somos filhos de Deus, somos irmãos de Cristo, mas sabemos que Ele é nosso Senhor e Salvador. E esse texto está dizendo, queridos, que aqueles que verdadeiramente são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que são direcionados pelo Espírito de Deus, aqueles que vivem de acordo com as orientações do Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E esse Espírito que está em nós, queridos, ele testifica, ele nos dá certeza. Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Se um dia você teve dúvida da sua paternidade, se um dia você imaginou que você foi um erro, se em algum momento da vida você achou que ninguém te amou, se devido à tua história, se devido às experiências que você teve, você chegou a pensar, eu sou um erro, eu nasci por engano, eu estou aqui por acaso. Eu quero te dizer que não foi assim. Teu pai e tua mãe podem até não ter planejado a sua vida. Meu pai e minha mãe, depois de 4 filhos, a mais velha, já 15 anos mais velha do que eu, 3 homens entre nós, e aí de repente minha mãe com seus 40 e poucos anos engravida, eu não sei se ela planejou isso. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus me planejou. Deus me formou no ventre da minha mãe, como diz no Salmo 139. De um modo maravilhoso eu fui formada. E a minha alma sabe muito bem disso, a minha alma tem certeza. Porque a palavra diz que quando eu ainda não tinha forma, quando os meus ossos não tinham forma, quando ninguém me conhecia, quando ninguém sabia da minha existência, Deus já havia me visto, Ele já tinha me escolhido e Ele já havia determinado cada um dos dias que eu ia viver. E Ele deve ter olhado e falou: essa pequenininha aqui, essa pequenininha mesmo, a menorzinha da família, a mais nova, a raspinha do tacho, essa que vai me servir, essa eu escolhi. E através dela o meu evangelho vai entrar no meio daquela família, queridos. E eu não tenho dúvida disso. Já tive, já achava que eu era rejeitado, que eu não prestava para nada. Mas quando eu tive a minha experiência com Deus, o Espírito Santo que habita em mim, Ele testifica que eu fui adotada por um Pai maravilhoso. E vou dizer, gente, o meu pai terreno foi maravilhoso também. Foi um homem bom, honesto, generoso, servo, humilde, manso, nunca vi ele brigar, generoso. Mas foi a perda do meu pai terreno que me levou a buscar Deus. E quando eu conheci Deus, eu vi que meu pai podia ser muito bom, maravilhoso, mas que santo e perfeito só o Deus Todo-Poderoso. E eu louvo a Deus por esse amor. E se nós somos filhos, verso 17 diz assim: somos logo herdeiros, herdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo. E o que é ser co-herdeiro? Ser co-participante. Ser co-participante é participar com alguém. Ser co-herdeiro é herdar com alguém. Então, assim como Cristo é herdeiro de tudo, nós em Cristo, estando em Cristo, caminhando guiados pelo Espírito Santo e vivendo cheios do Espírito Santo, guiados e orientados por esse Espírito que habita em nós, então nós somos co-herdeiros, nós herdamos todas as promessas de Deus junto com Cristo Jesus. Se ele era filho e era herdeiro, ele decidiu repartir a herança dele com todos nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Verso 18, porque para mim eu tenho por certo, era isso que Paulo estava dizendo, que as aflições desse tempo presente, quem é que tem passado por algumas aflições? Levante a mão. Quem tem passado por muito, levante um pouquinho mais. Quem tem passado muita aflição, levante as suas mãos e diga glória a Deus. Porque para mim eu tenho por certo, Paulo dizia isso, que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. Queridos, um dia nós vamos estar na presença de Deus. Vamos ter esse corpo glorificado. E esse corpo que hoje padece, esse corpo que sofre, que tem dores, que tem enfermidades, esse corpo que é tentado, esse corpo que é difícil, né? Essa língua que é difícil de domar. Esses pensamentos que às vezes se perdem, a gente crê em Deus, sabe que Deus é bom, e quando a gente menos espera, quem aqui já perdeu o fôlego por causa de ansiedade? Eu me boto nessa fila, gente, que volte e me acontece. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei que a palavra me diz que eu não devo andar ansiosa por coisa alguma, mas às vezes, queridos, as circunstâncias são tão difíceis que a gente se vê angustiado, temeroso. Mas Paulo estava dizendo assim: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente, olha, é como se ele dissesse assim, não tem nada a ver, nem se compara com a glória que nos está proposta. Então, se você tem essa convicção de que você é filho de Deus, se você está cheio do Espírito Santo, se você tem andado, como diz aqui no verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você tem andado segundo o Espírito, se você tem vivido para Deus, se você tem aberto mão de coisas, se você tem renunciado coisas que a tua carne deseja, que você gostava, que te dava um prazer, por amor a esse Deus, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, então não há nenhuma condenação para você. E aí você pode ter a certeza que a glória que está proposta, é algo maravilhoso. E aí você vai estar na presença de Deus o tempo todo, adorando esse Deus maravilhoso. E o pessoal do louvor está treinando aqui, nós juntos, queridos, porque lá nós vamos adorar e adorar e adorar o Senhor. E vamos ter que chegar diante dele também, apresentar as nossas mãos e mostrar para ele o que nós fizemos, com os dons e os talentos que ele nos deu. Nós vamos ter conversas com o nosso pai. Eu imagino assim, porque se ele é pai, ele quer conversar com seus filhos. E vai ter momentos que ele vai dizer para nós: filho bom, servo fiel. Mas já pensou ele chegar para nós e dizer assim: servo mau, apartai-vos de mim para o fogo eterno? E aí a gente dizer assim: Deus, mas no teu nome eu expulsei demônio, Senhor, eu orei, as pessoas foram curadas. E o Senhor diz assim: apartai-vos de mim, não vos conheço. Isso pode acontecer, pastora? Pode. Porque Deus é aquele que sonda a intenção do nosso coração, queridos. E aquilo que fazemos tem que ser para Deus, e o modo como vivemos precisa agradar a Deus. E se nós estamos fazendo para ser visto por homens, para ser reconhecido por homens, então não tem valia nenhuma. Mas quando nós nos santificamos e vivemos e determinamos que vamos viver para o Senhor sonda, Ele conhece, Ele vê, Ele colhe cada uma das nossas lágrimas, Ele anota todas as coisas. Verso 26, que eu vou ler de novo, da mesma maneira também, o Espírito faz o quê? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Há momentos, queridos, que a gente olha as batalhas, as dificuldades, assim: eu não consigo, eu não vou vencer. Tem dias que era melhor ficar na cama com a cabeça coberta do que se levantar, porque você sabe que naquele dia a luta vai ser grande e você acha que não tem condições, porque você olha para o teu físico, para o teu intelecto, para a tua conta bancária, para a tua capacidade. Mas diz a palavra que o Espírito, e aqui diz com letra maiúscula, gente, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Sabe, queridos, a maioria das vezes a nossa oração é uma oração de petição, e a gente chega e fala: Deus, eu preciso disso, Deus abençoa aquilo, Deus guarda, Deus livra, Deus, Deus, Deus. Parece que ele está dando ordem para Deus. É uma lista de compras, lista de necessidades. E há momentos que nós não sabemos nem o que falar mais, nem o que pedir. E aí a gente se entrega e o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. É aquela hora que às vezes você vai para a presença de Deus e só chora. Ou você vai para a presença de Deus e fala: Pai, eu não sei o que dizer. Mas você fica na presença de Deus. É aquela hora que você não sabe como agir e de repente você fala assim: Deus, fala comigo. E Deus te lembra através de um louvor, de uma verdade. O Espírito Santo traz à tua memória um versículo que um dia você leu e que te impactou, e Deus fala com você. E você está se sentindo perseguido e ameaçado, e o Espírito Santo te traz à memória: a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A tua luta é contra principados e potestades. E aí você fala: é verdade, Deus. A minha luta não é contra o meu marido, pastor Dinho. É difícil, gente, pensa que pastor Dinho é fácil. É nada. Cada vez que ele sobe aqui, ele fala de mim, né? Eu tenho que falar dele hoje. Ele é uma benção. A minha luta não é contra os filhos. Meu filho está aqui, não posso falar dele, né? Senão ele não vem me visitar mais, né? Ele mora fora, mas ele vem, está aqui. A minha luta não é contra o pastor Robledo e a pastora Dani, gente. A minha luta não é contra as irmãzinhas da dança, nem contra o pessoal do louvor. A minha luta é espiritual. É contra principados e potestades, não é contra o vizinho, contra o patrão, contra... Não é contra as pessoas. E quando nós temos esse entendimento, porque o Espírito Santo vem e nos convence, queridos, Ele nos ensina a orar como convém, e Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Verso 28, sabemos que todas as coisas... Você consegue dizer comigo esse versículo? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados... Perdão, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Sabe aquele desemprego? Faz parte de todas as coisas. Sabe aquela batida do carro que te impediu de chegar? Faz parte de todas as coisas. Sabe aquela pessoa que te caluniou? Faz parte de todas as coisas. Sabe aquela dificuldade financeira que você está vivendo? Faz parte de todas as coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus está sondando o nosso coração, queridos, no meio da adversidade, no meio da dificuldade, no meio da perseguição. E o que Ele quer ver é se realmente nós vamos confiar nele. Se nós vamos realmente glorificar o nome dEle nessas adversidades. Porque erguer as mãos e glorificar a Deus quando tudo vai bem, quando tudo está certo, quando as contas estão pagas, quando você está fazendo tudo e está dando tudo certo, todo mundo está te elogiando. É fácil. Mas, queridos, erguer as mãos quando parece que tudo desmoronou. Quando o inferno se levanta contra nós. Quando a gente olha e parece assim, fala, meu Deus, eu fiz tanto, parece que deu em nada. Todas as coisas contribuem para o bem. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim para ela? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora lembra para ele o que significa todas. Sabe o que é todas, meu querido? É todas, não tem explicação, é tudo, é a totalidade das coisas. É aquela topada de dedo que você dá no pé da cama. É aquele escorregão que você levou e... Ai, mas você está em pé, glorifica o nome do Senhor. É aquela pessoa que você está estendendo a mão, está ajudando e essa pessoa se implica com você. Todas as coisas contribuem para o bem. Deus tem um propósito em tudo. E muitas vezes Deus não quer que a gente fique acomodado, parado, e Ele vem dar um chacoalhão da gente, e a gente fala, Deus, estava tão bom aqui, mas Ele fala, levanta, filho, levanta, vai, porque eu tenho algo para você. Verso 31, o nosso final de culto de sempre, mas não vai ser o final hoje, vai ser o meio. Que diremos, pois, diante dessas coisas, das dificuldades, das tribulações, que diremos, pois, diante de tantas perseguições, sabendo que aquele que nos conheceu, que nos formou no ventre, se você for ler o capítulo inteiro, depois você vai ver que fala tudo isso, tá? Que diremos, pois, diante dessas coisas? É uma pergunta. E quando você for falar no final do culto, você não vai falar assim, se Deus é por nós, não. Você vai falar fazendo uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus me guarda, se Deus me protege, se Deus me ama, se Deus tem propósitos na minha vida, ainda que se levantem empecilhos, se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Bota isso na tua versão aí, tá? Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Olha só a continuidade desse texto, 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Sabe aquelas coisas que nós estamos pedindo, que são de acordo com a vontade de Deus, uma família abençoada, uma casa própria que a gente possa ali abrir a porta e receber as pessoas e falar do amor de Deus, um trabalho bom que nos dê um salário digno, porque nós somos dizimistas fiéis, porque nós estamos vivendo não de acordo com a nossa carne, mas nós estamos vivendo segundo o Espírito. E aí, se nós estamos vivendo segundo o Espírito, se nós estamos vivendo direcionados pelo Espírito, então nós estamos mostrando para Deus e para o mundo que nós somos filhos de Deus. E então, esse Deus que nos amou e que deu o seu Filho para nos salvar, como não nos dará também todas as coisas? Ele pode nos dar. Ele deseja nos dar. Verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Que as pessoas podem até querer acusar os filhos, verdadeiramente filhos, que caminham com o Espírito, que vivem para a glória de Deus, que se afastam do pecado. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Queridos, nós temos um justo juiz. E nós temos um advogado junto ao Pai que advoga as nossas causas, que é Cristo Jesus. Verso 34. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe, queridos, as situações em que nós que estamos vivendo com Cristo, abrindo mão do pecado, dizendo não para as obras da carne, nos vemos às vezes sendo acusados. E alguém diz assim: quem você pensa que é? Quem você está achando que é? Você que fez isso, que fez aquilo, eu conheço o teu passado. Agora você está se achando santo? Só porque... Alguém já ouviu uma palavrinha assim? Só porque está na igreja. Queridos, aqui está dizendo: quem vai intentar acusação contra os escolhidos? Deus nos escolheu para uma grande obra. É Deus quem nos justifica. Então não vale a pena você ficar discutindo com a pessoa, se justificando. E às vezes a gente perde tempo se justificando com a pessoa e dizendo: mas veja bem. Nem veja bem, nem veja mal, nem vê, não veja nada. Só ore, interceda pela pessoa. Se a pessoa pensa assim a nosso respeito, quem vai convencê-la do contrário? É o mesmo Espírito Santo que um dia nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Mais uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Olha quantas perguntas aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação? Quem os condenará? E agora, verso 35... Quem nos separará do amor de Cristo? E aqui tem algumas sugestões. Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. E fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, que todas as coisas são essas, queridos, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, às vezes que estamos sendo entregues à morte, que o inimigo está nos perseguindo, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos... Queridos, e mais que vencedor, na minha cabeça e na minha concepção, é aquele que não apenas conseguiu terminar a jornada e chegou lá em primeiro na corrida, mas mais que vencedor para mim, às vezes, é um que no meio do caminho se feriu, mas que mesmo se arrastando ou tendo que ser ajudado por alguém, não desistiu da caminhada. Porque ele chega lá na frente não só como vencedor, mas mais do que vencedor, ele chega lá como perseverante. Ele chega lá como alguém que acreditou, como alguém que superou as suas dores. Para mim, esse é o mais do que vencedor. E aqui está dizendo que em todas essas coisas, na angústia, na fome, na perseguição, e quem escreve isso é Paulo, gente. E Paulo foi açoitado, Paulo foi para a prisão, Paulo foi despido em praça pública, Paulo foi algemado, mas ele sabia que em todas essas coisas ele é mais que vencedor. E ele nos deixou a dica cantando louvores à meia-noite, quando ele estava preso injustamente. Se você for olhar os homens e mulheres de Deus, quem lembra de Davi, Davi era o jovem que cuidava das ovelhas, mas ele foi escolhido para ser o rei. Mas entre ser ungido e escolhido e chegar no cargo de rei, levou muitos anos. Mas no meio desse caminho, quando o rei Saul, um homem que havia sido escolhido para ser rei, que o Espírito de Deus estava sobre ele, mas de repente Deus tirou o espírito de Saul. Saul ficava enlouquecido, ficava endemoniado, e aí chamavam Davi para tocar harpa. E Davi vinha e tocava a sua harpa, e Saul se acalmava. Mas sabe, houve um momento que Davi foi olhado por Saul não mais como um bom jovem escolhido por Deus para ser o próximo rei, que tocava harpa, não como um jovem cheio do Espírito Santo, mas foi olhado como um inimigo. E por muitos anos, Davi foi perseguido, mas ele teve esse entendimento de que a luta dele não era contra Saul, a luta dele era espiritual. Eu não sei quem está te perseguindo, mas em todas essas coisas eu quero dizer que você é mais que vencedor, e Davi foi mais que vencedor. Ele esperou o tempo certo de chegar no lugar que Deus havia determinado. Ele não tentou eliminar no meio do caminho aquele que o perseguia. Mas ele confiava no Senhor, e quando você vê os salmos, você vê ele falando da angústia da sua alma. Você vê ele falando das aflições, do medo, de alguns momentos que ele fala assim, até quando, Senhor? Porque parecia que Deus estava demorando. Quem aqui se lembra de José, que foi levado para o Egito, que não era do Egito, mas foi levado para o Egito. E lá, tudo que ele punha as mãos prosperava, porque Deus era com ele. Ele tinha uma sabedoria para administrar as coisas. Potifar entregou tudo nas suas mãos, mas de repente a esposa de Potifar o acusou de assédio. E sabe o que aconteceu, queridos? Aquele que havia vivido honestamente, cuidado de tudo, fiel a Deus, mesmo longe da sua família, mesmo tendo sido desprezado pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo, ele estava agora preso injustamente. Mas diz que dentro da prisão, tudo que ele punha as mãos prosperava. Você consegue imaginar o que é prosperar uma prisão, gente? Ele prosperava, porque Deus era com ele. Isso é andar com Deus, é estar cheio do Espírito de Deus, é viver não de acordo com a carne, mas segundo o Espírito. É passar por provas, por dificuldades, mas glorificar Deus com as nossas atitudes. E ainda que ninguém acredite, que ninguém confie, que ninguém invista, que ninguém reconheça, nós entendemos que tudo que nós fazemos é para o Senhor. E sabe, José foi mais que vencedor, por meio daquele que o amou, no meio da tribulação, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo, da espada. E falar de Jesus, queridos. Foi despido, humilhado, açoitado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Cuspiram nele, blasfemaram. Aqueles que caminhavam com ele o abandonaram. Um deles o traiu, outros o negaram. Mas ele entendeu que ele era escolhido com um propósito. E ele permaneceu cheio do Espírito Santo. E ele foi mais que vencedor. Porque quando o inferno achou que havia vencido, ele se levantou. Ele pegou a chave do inferno da morte e hoje ele reina. E ele é o modelo maior que nós devemos seguir. E então, queridos, nessa semana de santificação, eu quero dizer para você, se preocupe em agradar o Senhor. E se você está vivendo de acordo com a vontade de Deus, não vai ter ninguém que vai poder te acusar ou te condenar. Não deixe o inimigo trazer coisas do passado. Não deixe o inimigo tentar vasculhar o teu passado, tentando achar defeitos ou um escrito de dívida contra você, dizendo você devia, você fazia. Porque se você já pagou suas contas, porque isso é algo que você tem que fazer. Não fique esperando que Deus pague. Os teus pecados Deus perdoa. Mas as tuas contas, você tem que pagar. As minhas contas, eu tenho que pagar. E aí a gente vai quitando as nossas dívidas humanas aqui, porque as espirituais o Senhor já quitou por nós. E aí nós podemos dizer com toda certeza, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por isso estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, eu vou acrescentar que nem as aflições desse tempo presente, nem as que hão de vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Eu tenho um minuto para terminar. E eu quero... Ah, como é que é? Ah, bonitinho vocês, né? Estamos com fome. Ah, eu acho que é a barriga roncando esse barulho aí. Eu quero ler um texto de 1 Pedro, porque é uma palavra, queridos, e não tem mais do que a palavra para nós terminarmos aqui. 1 Pedro 3,8 diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando uns aos outros, com entranháveis misericórdias, e afáveis, não tornando mal por mal, nem injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo para que isto fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal, faz o bem, busca a paz e siga. Verso 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Verso 13, e quem é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? No outro texto de Romanos que eu li, dizia: quem nos condenará? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Eu vou dizer, queridos, só as nossas atitudes mesmo podem nos separar. Mas se nós permanecermos firmes com o Senhor, nós chegaremos lá para receber a coroa de glória que nos está proposta para aqueles que vencerem até o fim, para aqueles que permanecem. E eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. A continuidade desse texto de 1 Pedro vai falar assim que nós fomos chamados para ser participantes das aflições de Cristo também. Ali em Romanos também diz isso. Nós somos chamados para ser participantes não apenas da glória de Cristo, mas das suas aflições. Mas, queridos, nesse texto de Romanos tem tantas frases que nós sempre dizemos e declaramos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Né? Quem intentará acusação? Quem poderá nos condenar, se é Ele que nos justifica? Agora, toda vez que você for falar se Deus é por nós, você vai falar de uma forma diferente. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Mas eu preciso andar como filho de Deus e viver cheio da presença do Espírito Santo e agradar o meu Deus em tudo que eu faço. E nessa manhã, eu quero dizer para você, pede para o Senhor sondar o teu coração. Agradece a esse Deus que te amou, que entregou seu filho para morrer em seu lugar. Mas diz para Ele: Senhor, me ajuda. Eu quero viver de acordo com a tua vontade. Eu quero viver para te agradar. Eu quero viver em santidade. Eu quero buscar a santificação sem a qual ninguém vai ver a Deus. E eu entendo que eu sou mais que vencedora. E eu quero, eu decido permanecer na tua presença. Porque não há nada que possa me afastar da tua presença, Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem a angústia, nem tribulação, nem as dores, nem as acusações. Porque eu sei quem me justifica. Eu sei quem é o Deus que eu amo. Eu sei quem é aquele que me tirou do império das trevas. Eu sei quem é que me capacita. Eu sei quem me guarda. Oh, vamos adorar. Vamos adorar nessa manhã. Termine esse culto adorando como Paulo e Silas fizeram no meio da tribulação.
Oh, enche-nos. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me, Senhor. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração
escolhidos do Senhor, em nome de Jesus.